do festival especial que está acontecendo aí. Cíntia, seja muito bem-vinda aqui no programa, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem, Beverly? Tudo bem, pessoal?
Tudo maravilha, que bom tê-la aqui. Cíntia, vamos falar um pouquinho sobre o festival, né, a Inclusão pela Arte, a partir deste olhar e das atividades relacionadas à meditação, à prática da meditação, do yoga. Eu fiquei aqui imaginando, né, um público que muitas vezes a gente, claro, é cheio de pré-conceitos, né? A gente não é, fica imaginando que eles são assim, que são assado. Eu queria te perguntar, como eles são quando são colocados para eles, por exemplo, técnicas de meditação e de yoga?
Olha, Beverly, a nossa experiência, assim, a gente já participa do festival especial há 4 anos e a nossa experiência é sempre muito gratificante, assim, porque cada um dentro do seu jeitinho, né, absorve de alguma forma a prática. Mas isso não é só com as pessoas especiais, né? Isso é com as pessoas consideradas normais também. Cada um tem o seu jeito e vai absorvendo a prática do seu jeito, né? O pessoal dessas instituições, né, que participa normalmente do festival especial, são pessoas que elas estão bem receptivas, sabe? Elas querem alguma coisa diferente. E às vezes até por elas serem um pouco, se sentirem, né, e serem um pouco diferentes, assim, da maioria do resto da sociedade, eles se adaptam muito bem e gostam muito dessas práticas, assim, de autoconhecimento. Acho que é uma necessidade para eles, né?
Claro. Há quanto tempo, por exemplo, vocês da Casa Solar, ou tu, ou outros profissionais, já estão engajados? São 5 edições. Há quantos anos vocês participam?
É, nós participamos desde a primeira edição. Uhum, na então... verdade, a gente sempre participou dos Sim. festivais especiais com práticas de yoga, de meditação.
Entendi. Aliás, hoje já teve, né? Às 8h30 da manhã, na Padev, né?
Hoje teve lá na Padev, foi o instrutor Guido Bracagioli, aqui da Casa Solar, que foi coordenar a atividade. E eu tenho certeza que foi muito legal, ainda não conversei com ele sobre isso, mas é sempre uma experiência muito incrível. E a receptividade deles é tão aberta que durante o ano a gente ainda promove outras atividades voluntárias em alguns, em algumas APAEs e outros centros que a gente acabou se vinculando a partir do festival especial. Então isso acabou sendo uma coisa que eles perceberam que foi muito positiva. E depois acabaram nos chamando para fazer atividades até com os professores, né? Com os profissionais e diretores das instituições. É bem, muito legal.
Bem bacana, né? É aquilo que fica, né? Para além do festival. Eu sei que amanhã, em 2 horários, vai ter também uma atividade de yoga e meditação com vocês aí da equipe na APAE, né? No Cinquentenário, que é a APAE sede. E de tarde vai ter também no INAVE, né? São públicos um pouco diferentes, mas o olhar é sempre aquele de incluir. Realmente isso está acontecendo? É possível as pessoas com as mais diferentes diferenças mesmo, né? Acho que a palavra aqui é essa, né? O que há em comum entre nós são as nossas diferenças, né? Todos nós somos diferentes. Sim. Mas no caso do INAVE são pessoas que têm ou baixa visão ou têm cegueira, no caso da PAE é deficiência intelectual e são diferentes. As práticas são as mesmas, por exemplo?
Vocês... Não, as práticas elas são diferentes, não só a forma de conduzir, né, a prática, mas também o que é proposto, né? Por exemplo, para o pessoal deficiente visual, o mais interessante é a gente trabalhar com coisas mais sensitivas, né? Uhum. Então, por exemplo, uma das coisas que o Guido fez, ele levou diferentes instrumentos, como as tigelas tibetanas. Então, na parte da meditação, toda a coordenação, né, a condução da prática é feita de uma forma diferente para que esse público possa experienciar melhor, né?
Claro. Cíntia, uma dúvida que eu tenho também é a seguinte, todos nós lidamos com ansiedade, ela é um fenômeno contemporâneo, seja lá qual for a nossa, digamos assim, diferença, né? Sejamos mais ditos entre os normais ou aqueles que estão ainda, né, precisando de mais inclusão. Mas, de qualquer forma, a dúvida é a seguinte, por exemplo, dá pra gente lidar com essa ansiedade a partir dessas técnicas? Nesses públicos também, é uma imaginação minha, não sei se isso é real, nunca perguntei, mas a gente percebe, por exemplo, que quem tem uma dificuldade ou visual ou de fala, muitas vezes fica ansioso com outro que não entende, que não compreende, com os ritmos que são diferentes, né? Como é que essas técnicas podem nos ajudar a melhorar essa condição de ter mais paciência, de respeitar o ritmo de cada pessoa?
Sim, tem até o próprio professor Hermógenes fala sobre isso, que, por exemplo, a ansiedade, ela é o pensamento excessivo no futuro, né? Então, são essas preocupações com essas expectativas que a gente mesmo coloca sobre nós mesmos e que os outros colocam sobre nós, que acabam fazendo com que a gente esteja sempre preocupado com o próximo passo para dar, né? E uma das formas da gente reduzir isso é ir acostumando a nossa mente, os nossos pensamentos a estarem presentes no que a gente está fazendo agora, né? E nesse ponto, o yoga e a meditação é perfeito, é a chave, porque durante a prática a gente vai aprendendo, é como um exercício, entende? Você vai na academia e faz lá um exercício para o braço, né? O exercício da mente é a meditação. E a prática de yoga com os alongamentos e os asanas, eles servem para desbloquear um pouquinho o nosso corpo para que a gente consiga relaxar para fazer a meditação. Porque senão a nossa mente, a gente quer estar presente, mas a nossa mente insiste e está trazendo um turbilhão de coisas, né? Então, acho que essa questão do não se sentir compreendido em si, não só com as pessoas especiais, mas com as pessoas em gerais, né? Em geral, né? A sociedade em geral, eu acho que isso gera uma grande ansiedade, né? De cumprir a meta, de cumprir a expectativa, de cumprir aquilo que você acha que os outros esperam de vocês. Aqui na nossa escola, 90% dos alunos procuram o yoga por causa de ansiedade e depressão.
Sério mesmo? Olha que fato importante, né?
Aham.
Interessante isso. Eu sei que o Festival Especial, ele vem sendo ampliado ano a ano, cresce um pouquinho, tem novos olhares, tem mais participantes e está se tornando realmente um evento querido pelas pessoas da cidade, porque a cidade entende que é importante a inclusão. Todo mundo sabe, a gente às vezes não sabe como fazer, né? Então eu queria te perguntar sobre esse momento que vocês também estão acompanhando desde o início até agora, com essa ampliação. Tem mais instituições, tem mais lugares, tem a participação na rua. O que, que tu acha disso e como tu te sente em relação a isso?
Olha, eu, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, já desde criança, eu curto essa relação de trazer essa coisa diferente para pessoas que não têm acesso. Então, eu acho que o Festival Especial, ele traz à tona essas pessoas que muitas vezes ficam lá esquecidas, em instituições que às vezes não têm recurso, não têm verba, e por causa disso, elas acabam não tendo oportunidades que talvez sejam muito importantes para elas, né? Então, por exemplo, como essa questão do yoga, dificilmente uma instituição dessas, né? Dificilmente não, eles não têm verba, por exemplo, para contratar um instrutor de yoga que vá sempre lá ter esse atendimento. Mas pelo menos nesse momento do Festival Especial, muitos centros especiais aqui de Caxias têm essa oportunidade de conhecer isso, né? De outras pessoas diferentes com música, com teatro, com dança, irem lá e mostrarem para eles que isso também existe, né? E cada ano que a gente participa são novos centros também que a gente vai. Então, a partir do Festival Especial, eles criaram uma rede incrível, assim, de centros né, diferentes aqui em Caxias, de atendimento diferencial, que antes eu nem tinha um conhecimento, tu entende? Então, uhum. Acho que nesse ponto também é muito importante, porque ele traz à tona, ó, existem esses centros assistenciais, é possível talvez você ir fazer um trabalho voluntário, uma doação, alguma coisa, porque as pessoas precisam. E eles são muito queridos. Nossa, eles são demais, sabe? Tanto o pessoal da organização, mas principalmente os participantes desses centros, eles são muito queridos, mas são realmente especiais, né?
Bem bacana. Cíntia, para fechar, já que a gente está falando de inclusão, inclusão é para todos, né? Então, eu queria que você deixasse aqui, quem sabe, um exercício bem simples, que qualquer pessoa possa praticar para lidar com essas questões que envolvem ansiedade, né? O futuro. Não sei se tem alguma prática de imaginação ou de respiração que você pudesse ensinar para todo mundo hoje aqui?
Sim, eu acho que uma das principais, né, e bem simples que a gente pode trazer é num momento que você se der conta que você está muito nervoso, muito ansioso, né? Isso pode ser sentido tanto por não estar conseguindo se concentrar, por sentir agitação, mas pode ser sentido fisicamente, né? Também com tensões e dores, etc. Quando você perceber que você está assim, você fecha o olho um segundinho que seja. E faz umas 3 respirações, contando até 4, ao inspirar, e até 4, ao expirar. pelo nariz.
Uma técnica de respiração.
Se ao se dar conta você parar e fizer 3 respirações profundas, com o tempo você vai cada vez mais se dar conta de que você estava nesse estado de ansiedade e que não estava no seu momento presente. E aí, aos poucos, isso vai virando automático na nossa mente. Então, acho que o primeiro foco é parar um pouquinho e prestar atenção na respiração.
Tá certo. Cíntia, que bacana. Muito obrigada pela presença, viu, e pelo trabalho de vocês. Até.
Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau, Beverly.
Até a próxima.
Até.